Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 16 de outubro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, você sabe, caro ouvinte. Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana para você e para os nossos ouvintes.
Obrigado, Kátia Gomes. Para você também e para você, querido ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, você fica bem informado. Tem também o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai mandando a sua mensagem escrita ou de áudio. Já já a gente seleciona e manda para o ar, né, Kátia?
Exatamente. Daqui a pouquinho... vamos divulgar as mensagens dos nossos ouvintes queridos. E você sabe, querido ouvinte, aqui você fica bem informado e participa, tá? Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, já se prepara aí para participar, combinado assim. E lembrando também que daqui a pouquinho vamos ter entrevista, tá? Vamos falar de um assunto bem legal. O padre Ednilson vai estar aqui conosco no estúdio daqui a pouquinho. Ele que é da Igreja Nossa Senhora da Conceição, aqui no bairro Banco da Vitória. Daqui a pouco vem falar sobre um assunto bem legal, sobre uma seresta, tá? Lá da igreja, que está sendo organizada pelo padre Ednilson. Daqui a pouquinho, já abrindo, né, padre? Os festejos, né, de Nossa Senhora da Conceição. Então, o padre vem falar conosco aqui, daqui a pouquinho, sobre esse assunto. Viu, minha gente? Então, fique nesta sintonia para você ficar bem informado, porque aqui você sabe, você fica bem informado e participa, ok? O Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, dia 16 de outubro, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras. Com segurança e conforto, Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 12 minutos, vamos de manchetes dos jornais. Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: seu bolso, aprenda a se planejar para o período da Black Friday. Aquelas promoções, né, Marcos? Uhum. Então, quem tiver um dinheiro sobrando, aproveite.
E cuidado com os golpes.
Cuidado com os golpes na internet, né? Enfim, quanto puder aproveitar a Black Friday de uma forma que seja boa para você, ótimo. Viu, caro consumidor?
Correio da Bahia, saiba por que a Bahia se tornou território cobiçado pelo tráfico.
Triste realidade. Jornal Meio Norte, Teresina. Bonificação e gratificações. Governo pagará 20 milhões de reais a professores neste mês. Isso aqui é lá no estado do Piauí, ok?
Diário de Pernambuco, reforma tributária pode encarecer bebidas alcoólicas.
Ei, você gosta de beber umas, aguenta o bolso. Folha de Pernambuco, Israel versus Hamas. Advertências do Irã tensionam o conflito. Situação lá tá delicada, hein, gente?
Jornal do Comércio de Recife, tensão entre Israel e Hezbollah tem escalada.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Prefeituras do Ceará têm rombo milionário na Previdência.
O Globo do Rio de Janeiro, confronto no Oriente Médio. Com 4 mil mortos, cresce temor por extensão do conflito.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Mobilização conjunta para deixar a faixa de Gaza.
Zero Hora de Porto Alegre, guerra no Oriente Médio. Ataques entre Israel e Hezbollah podem ampliar conflito na região.
Folha de São Paulo, Estados Unidos e Irã trocam ameaças sobre a guerra em Israel. Gente, isso aqui é perigoso, hein? Pois os Estados Unidos estão ajudando Israel, né? Enviando aí material de guerra, principalmente aquele porta-aviões, o considerado maior do mundo, né? É. Acho que, se não me engano, são 190...
Mais de um porta-aviões.
É, mandou um já e o outro saiu ontem. Mas o maior já foi, que acho que são 190 aviões ou 90 aviões, ou coisa assim. Né? Esse porta-aviões que é o maior do mundo.
O estado de São Paulo, guerra no Oriente Médio. Em meio à escalada entre Israel e Hezbollah, Estados Unidos enviam armas e Irã ameaça.
E Jornal Popular Goiânia. Comércio cobra que projeto para centro saia logo do papel. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 15 minutos, aqui no Jornal do Meio Dia você fica bem informado e participa, então você já pode enviar sua mensagem escrita ou mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos para o WhatsApp 988291029, tá bom? E nós vamos colocar no ar daqui a pouquinho. 12 horas e 16 minutos, olha, notícia que não é boa, hein? Vamos passar ali por Porto Seguro, porque casal de Eunápolis é executado ao retornar de Caraíva. Não é isso, Marcos? Que coisa triste, hein?
É, um casal de jovens foi executado ao retornar de Caraíva, em Porto Seguro, no domingo. Carlos André Santos e Ana Júlia Freire dos Santos residiam na vizinha Eunápolis e passavam feriadão no distrito de Porto Seguro. Segundo familiares, viajaram para comemorar 4 anos de relacionamento. O crime ocorreu na estrada Caraíva, aldeia Xandó. As primeiras informações são de que o casal teria sido morto ao retornar de Caraíva para Eunápolis. Os corpos foram encontrados fora do carro em que Ana Júlia e Carlos André viajavam no domingo. O veículo foi incendiado. Segundo informações da 23ª Coordenadoria de Polícia do Interior, a Corpim de Eunápolis, a principal linha de investigação aponta que a motivação do crime seria disputa entre facções criminosas. Os autores do duplo homicídio, que ainda não foram identificados, deixaram uma folha de papel com a frase PCE é bala, dentro da roupa de Carlos André dos Santos, de 29 anos, uma das vítimas. A sigla PCE faz referência à facção criminosa Primeiro Comando de Eunápolis.
Que coisa, hein? E aí, de acordo com informações, a Ana Júlia, de apenas 22 anos, era bastante querida pelos familiares e não se sabe de envolvimento dela com o mundo do crime. O tio de Ana Júlia usou as redes sociais para homenageá-la e a descreveu como meiga e humilde. E disse, sua partida para a eternidade foi tão trágica, mas Deus já reservou o seu cantinho no céu, escreveu o tio dela, o Pablo Freire. A Polícia Civil de Porto Seguro investiga o crime até... Agora há pouco, a polícia não havia informado se os autores do crime haviam sido presos. Então, não tem ainda informações sobre esta questão. Surgindo alguma novidade, a gente volta a falar sobre o assunto. Mas muito trágico esse, hein, gente? Outra tragédia, terror, hein? indígena encontrada morta em estrada vicinal. Na manhã de ontem, a polícia foi acionada para registrar um homicídio após um corpo de uma mulher ser encontrado com parte da cabeça decepada numa estrada que liga Pau Brasil, tá? Liga os municípios de Pau Brasil a Itaju do Colônia. A Priscila Muniz era da etnia Pataxó Hanhanhan e, de acordo com populares, a vítima teria envolvimento com o tráfico no município. A Polícia Civil esteve no local, o DPT de Itabuna foi acionado e fez a remoção do corpo. A polícia investiga o caso. Em abril do ano passado, ela ficou conhecida na região após lideranças indígenas acionarem o Ministério Público Federal, alegando que a indígena teria sido agredida por policiais durante os festejos de aniversário da cidade. O caso repercutiu na imprensa estadual. Na época, a Polícia Militar informou que um casal foi abordado após arremessar garrafas de vidro no circuito. Disse ainda que os policiais foram surpreendidos com garrafas jogadas na direção da patrulha, o que gerou o início do conflito. Que coisa, hein, gente? Muito terror mesmo, muita violência em nosso estado, né? Muito triste isso, hein? Muito mesmo. É tanto que tá lá nas manchetes de jornais, você pode ir lá no jornal Correio da Bahia, né? Que fala, pesquisa lá sobre por que a Bahia se tornou um território cobiçado pelo tráfico. Olha, muito triste isso. Bem, infelizmente também aqui a informação não é boa, né? Nós vamos falar dos falecimentos, tá? Inclusive, são dois, né? Vamos falar aqui da morte do radialista e comunicador Tony Santos, que morreu por volta das 7 da noite de ontem, vítima de infarto. Radialista ilhéense Tony dos Santos Bispo, de 54 anos de idade. O Tony retornava da cidade de Canavieiras, dirigindo o veículo dele após passar o domingo com a família, quando se sentiu mal no trajeto. A esposa pegou o volante, começou a dirigir, levou ele para o hospital em Canavieiras, mas infelizmente ele chegou já sem sinais vitais. O Tony Santos era filho do saudoso e também radialista Tony Neto, ex-proprietário da Rádio Baiana de Ilhéus e do trio elétrico Iemanjá, muito conhecido em todo o estado. Na Rádio Baiana, o Tony apresentou o programa Som da Praia, atração considerada líder de audiência na época, e atualmente trabalhava como locutor de carro de som para uma rede de supermercados de Ilhéus e Itabuna. O Tony era casado, né, deixa 2 filhos e 2 netos. O corpo está sendo velado na sala 4 do velório do SAF, e o sepultamento ocorre hoje às 16h no cemitério da Vitória. Nossos sentimentos aos familiares, amigos do Tony, tá? E a gente sente muito, né, Marcos?
Nossas condolências aos familiares do mais conhecido como Tony Filho, né, em Ilhéus, a todos os familiares e amigos aí, eu conheci há muito tempo. Ele, além de radialista, também era empresário, né? E aí a gente deseja dar aquele forte abraço, um abraço fraternal a todos.
Muito, muito novo, né? Muito novo mesmo. Nossos sentimentos a toda a família. Inclusive, também vamos falar da morte de José Henrique Abobreira, né? Que também foi nesse fim de semana. Ele faleceu na manhã de sábado, dia 14, aqui em Ilhéus. O ex-vice-prefeito José Henrique Abobreira, de 69 anos. Paciente renal crônico, ele foi vítima de complicações da doença, morreu em casa, no bairro do Pontal, ao lado da esposa Marlise, quem esteve ao lado aí por 50 anos. Então, nossos sentimentos também aos familiares do senhor José Henrique Abobreira, de 69 anos, que inclusive foi vice-prefeito, né, em Ilhéus. Mandar um abraço aí, nossos sentimentos ao Fred, ao filho dele, que nós conhecemos, tá? Um abraço fraternal para você.
É isso aí, né? O José Henrique Abobreira, militou por muitos anos na política de Ilhéus, chegando a ser vice-prefeito. Uhum. E a gente manda também nossos sentimentos a todos os amigos e familiares.
Infelizmente, né, gente? Muitas pessoas queridas, né? Infelizmente. Uhum. 12 horas e 22 minutos. Vamos liberar logo a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 23 minutos, liberada a participação do ouvinte Marcos Bezerra, já está navegando pelo WhatsApp da Gabi para divulgarmos mensagem dos nossos ouvintes. O que temos aí, Marcos?
No nosso WhatsApp, Kátia, tem documento perdido aqui. Boa tarde, Kátia, Gomes, Marcos. Anuncia o documento que foi achado na Avenida Lotus, no Nelson Costa, em Ilhéus, próximo ao Rei do Dog. O nome do... no documento, né, de quem perdeu essa identidade é o Rony Von dos Santos Coelho. O RG está guardado lá no Rei do Dog, que abre até às 5h30 da tarde. Aqui quem mandou está informando, a Thalita Araújo. Então, Rony Von dos Santos Coelho, você que perdeu sua identidade, está lá no Rei do Dog, no Nelson Costa, Zona Sul de Ilhéus.
Pronto, divulgado. Mais alguma coisa?
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia Gomes. Eu sou a Júlia, de Vila Campinho, e quero fazer uma denúncia sobre jet ski no Rio Almada. Né? Então, o dono desse jet ski não está respeitando os pescadores. Ontem, ele quase virava um barco com minha mãe e uma amiga dela. Né? Então, você, proprietário desse jet ski que navega naquele Rio Almada ali, muito cuidado, hein?
Tem a prudência, né? Simples assim. É. A prudência não é só no trânsito. Né? Para quem navega, né, com jet ski, barco, tem que ter prudência. E a Marinha tá de olho, viu? Sim, ontem mesmo na Sapitiga eu vi a Marinha ali jogando duro, fiscalizando, hein? Ai, ai. A Marinha passar ali pelo Rio Almada também, dando uma fiscalizada aí, principalmente no fim de semana e no feriado. A gente retorna aí logo mais, Marcos. Vamos iniciar logo a nossa entrevista do dia, porque nós estamos recebendo, ele já está aqui conosco, é o Padre Ednilson, da Igreja Nossa Senhora da Conceição, aqui do bairro Banco da Vitória, porque a Gabriela FM está situada aqui no bairro Banco da Vitória. Seja bem-vindo, Padre Ednilson, novamente aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade que vocês sempre dão aí, quando a gente, então, né, pede, ou quando a gente só dá aquele sinal, não, pode vir, a porta está aberta.
Sempre beleza, aberta, padre.
Né? E eu gosto quando vocês dizem assim, né, estamos aqui situados em Banco da Vitória, ou seja, essa rádio aqui é só um dos meus paroquianos, não tem para onde correr.
Padre, e qual é a informação que o senhor traz para nós? Fala um pouquinho sobre essa seresta aí. Já está fazendo parte, posso dizer assim, dos festejos de Nossa Senhora da Conceição que vem aí?
De uma certa forma, assim, já viu aquela questão do pré-carnaval, aquela micareta bem organizada, é mais ou menos essa seresta que vem, é uma pré-quermesse.
Pronto.
Uma pré-festa já aí a gente faz. Que geralmente, bom, quando tem uma festa de padroeira, né, à vista, e quando a comunidade então ela se organiza, a gente sempre faz algum evento antes para que a gente possa agariar algum fundo, algum modo, e deste modo possamos oferecer uma festa da padroeira, que é aquela que coroa o nosso ano. A gente se prepara sempre para este momento, né? Então, para dar uma festa com mais qualidade. E não tem como a gente dar uma coisa com qualidade sem um processo aí de entradas, às vezes, financeiro. Então, se organiza antes para poder dar o melhor também durante ali a questão da festa. Principalmente naquela parte, porque a parte litúrgica, a igreja já está pronta. A gente só se organiza ali com a questão pastoral, certo? Mas a parte depois da liturgia, que é a parte da quermesse, o povo chama de parte social, essa parte é a parte mais festeira, de celebração, né, além das orações. E aí, para que a gente possa dar um pouco mais de qualidade nesse processo, é preciso então fazer outro processo. E aí entra então este ano a nossa seresta, noite da seresta, né, para que a gente possa então caminhar nesse intuito e nesse desejo. Se a gente deu algo bom, eu sou da ideia assim, ó, se algo, você acha que algo está bom, eu sempre acho que a gente pode melhorar. Porque que no dia bom que a gente achar que tá bom e tá bom, a gente estagna ali. Agora, se você acha que tem que melhorar, você está sempre em processo de busca, atualização, conhecimento, e aí vai, né? Então é esse processo.
Ô padre, quando é que vai ser a seresta?
Muito bem. Então a noite da seresta vai acontecer aí no dia 28 já deste mês de outubro, tá certo? Vai acontecer ali na escola Banco da Vitória, aquela escola junto ao posto de combustível ali também, Banco da Vitória, né? Fica bem do ladinho do muro do seminário, bem mais fácil de achar.
Bem pertinho.
Né? Então vai ser agora no dia 28, está sendo organizado pela equipe de festa que nós temos na paróquia, nós organizamos, né? E a partir das 19h30, o povo começa a chegar, etc, né? Se organizar. Nessa noite da seresta, nós não estamos sozinhos, nós temos aí, por incrível que pareça, um apoio maciço do comércio do próprio bairro ali, que se disponibilizou, né, que tem contribuído também como patrocínio de forma financeira e também se colocando como ponto de venda. Tem o ingresso, né? Então,
claro,
né, tem o ingresso. O ingresso, ele custa R$20, aí eu inventei um tal de casadinho, né? O povo, para pra casa, não é casalzinho, é casadinho. Ou seja, se você compra dois, é 32. Pra que esse dois? Falei, pra ficar tudo bonitinho, né? Casadinho,
claro,
dois, né?
Claro, então, com certeza.
Se compra dois, é 32. E aí, então, nós fizemos também com uma certa limitação. Porque como tem um espaço, etc, né?
Sim.
Então, assim, ah, cabe mais. Sim, mas aí você tem que ter uma limitação. A pessoa precisa dançar, respirar, precisa dançar, precisa ter válvula de escape ali no sentido de saídas. Então, não dá. Agora, é claro que a gente coloca um número que dentro do momento vai aparecendo, a gente possa colocar algo a mais, mas sem danificar no sentido daquilo que é o espaço, né?
Sim.
É, então, nós fizemos aí umas 200 entradas, né? Então, 200 ingressos aí para poder estar vendendo. É, nós estamos vendendo esse ingresso sempre após as Santas Missas, tá certo? Tanto é que na Matriz e Banco da Vitória, como na Comunidade de São Pedro em Salobrinho, que tá até em reforma lá. Falei, ó, vocês se viram aí pra gente aí também, né? E também com as pastorais, os movimentos, e além disso também com os pontos de vendas aqui, que aí nós temos o posto Banco da Vitória, nós temos o Posto Farma, que é uma farmácia. Não digo Posto Farma, é do Carlos. Falei, ah, é farmácia, né? Posto Farma. Depois nós temos também vendendo ali no Mercado Vitória, né? Vendendo. E além disso, né?
Tudo aqui no bairro Banco da Vitória.
Tudo
mesmo
no bairro Banco da Vitória. E aí nós temos duas paróquias que pegaram um tanto para revender pra gente também. Revender não, vender, né? Que a gente não vai devolver,
exato,
a comissão.
Exato.
Né? Que é a paróquia.
Tá ajudando a paróquia.
É, né? É porque é na forania, né? Eu sou o vigário forâneo dessa região aqui. Aí, não, padre, vamos lá. Aí eu boto, opa, ajuda o vigário forâneo aí, né? Então, tem os. É, na Avenida Esperança ali. Olha, Bairro Esperança, a Avenida é essa, né? É a carta, essa Isabel. No Bairro Esperança, paróquia Santa Terezinha. O Padre Ismar, então, tá com alguns ingressos também vendendo para mim. E também, ali no Santo Antônio da Barra, o Padre Damião também está vendendo alguns ingressos também para nossa paróquia aí, né? Então, tá todo mundo envolvido, os agentes pastorais, movimento, comunidades, né? O comércio envolvido aí, pessoas que têm, né, contribuído, que têm dado aí. Até trouxe aqui para não ser um pouco infiel, né?
Diga.
Os nossos apoios aqui, né? A linha pastoral, o movimento após a missa. Nós temos a escola, que é um, né, tá no, que cedeu o espaço, né? Então,
claro,
um grande apoio, nosso obrigado aí também. A Rádio Gabriela, é claro, né? Sempre aí colaborando conosco nesse processo, né? Eu fiquei naquela, padre, a divulgação. Aí eu parei, já tinha feito todo o processo. Já sei com quem eu tenho. Eu tenho uma mulher que ela é digital influencer no Instagram.
Vamos eu marcar. Não. A Rádio Gabriela FM, o Jornal do Meio Dia, que tá aqui.
Eu falei assim, não, eu vou falar com... conversar.
Pode
com,
contar conosco.
Conversar com a Cátia. Cátia conversa com a direção da rádio.
Não, aqui é porta aberta, nem precisa.
Beleza, né?
Só, a gente só marca mesmo a entrevista, não marca, realiza a entrevista.
Aí eu falei, pronto. Aí eu falei, pronto, ela conversando lá com o Pão Chega. Aí pronto, aí deu certo, graças a Deus, aqui estamos. Eu tava correndo contra o tempo, porque quinta-feira tem uns compromissos fora, e já tô falando, tem que correr contra o tempo. E também, né, agradecendo aqui nossos pontos de venda aqui já foi falado também. Também o Recanto Nosso Lar, ali também, que contribui conosco também naquilo que contribui. São muitas outras pessoas aí.
Que bacana.
Né? Porque tem a parte comercial e tem a parte também indivíduos,
claro,
que colaboram,
claro,
que ajudam.
E é importante, né, agradecer,
claro,
né, todas,
né,
essas pessoas aí que apoiam, que contribuem, tá? É, e conte sempre conosco para divulgarmos. Então, já é uma organização preparando aí para a festa.
Isso.
De Nossa,
então,
Senhora da
toda,
Conceição.
Toda a organização já em vista da festa, que é já, né? Por exemplo, eu estou aqui, daqui a pouco eu volto cá de novo, né? Daqui a pouco eu volto para divulgar a festa. As noites, etc,
com
da padroeira,
certeza,
né? E aí, tamo aí. Aí nessa noite, só para não... né? Então,
sim,
nós vamos ter lá a cantora Neide Santos e o Paulinho Santana também. Paulo Santana, né? Paulinho é para... Paulo Santana, que é da equipe de festa, é do Conselho Econômico da paróquia e também é um artista aí que de vez em quando se encontra ele tocando por aí, mas é um grande amigo meu aí, um grande... Era pra ele estar aqui comigo, eu falei, você podia ir levar um violão, fazer um solo, levar até a música pro terminar de almoçar, ele deu risada, né? Só que ele teve um compromisso e infelizmente não pôde estar. Então, ele vai estar também aí conosco, motivando e animando essa festa. Antes de qualquer coisa, eu trouxe aqui, tá bom? Dois ingressos para você fazer um sorteio aí durante o programa.
Com certeza.
Tá certo?
Já vou logo adiantando, viu? Esses dois ingressos, vamos fazer o sorteio para duas pessoas aqui do bairro Banco da Vitória.
Olha aí.
Vamos dar exclusividade, né, Marcos? Os moradores do bairro Banco da Vitória, viu?
E eu trouxe aqui três ingressos para vocês aí, vocês veem como é que vocês fazem.
Não, vamos sortear tudo. Sortear tudo e, claro, se alguém aqui da rádio, né, esses três aqui a gente vai ver, mas qualquer coisa, né, Marcos? Marcos, a gente vai decidir aqui se sorteia tudo.
Pois é, então é só para... Pra fazer uma graça assim, opa, só avisou dos ingressos, não achou nem o povo fazendo. Ah, papai, tem sorteio. Fique tranquilo, vou levar.
Fique tranquilo, gente. A gente vai fazer o sorteio sim. Fiquem tranquilos, tá? Ai, ai. Daqui pra sexta-feira a gente faz esse sorteio, combinado assim?
Dá tempo de ganhar,
dia 28. É, porque dia 28 ainda convida então todo mundo pra participar, padre. Muito
bem. Então você que tá aí nos ouvindo nessa onda bonita de comunicação que é a Gabriela FM, viu? Então não esqueça, dia 28 deste mês de outubro, sabadão, a partir de 19h30, nós temos uma noite especial.
28
aí,
acho, né? Que é sexta, não?
28 eu acho que é sábado.
É sábado?
É
sábado?
É.
Eu tô, você reparou que esse mês
não atrasa
eu tô trocando,
mês não, não atrasa
eu tô trocando as datas todas. Eu achei que dia 24 fosse segunda, 24 é terça.
Mas na verdade, quando a semana começa ali certinho no domingo, a gente faz umas coisas meio malucas mesmo.
Ah,
quando o mês começa assim, né?
É, e eu tava confundindo, é isso mesmo. Acabei de olhar aqui, 28 isso. É um sábado, certo? Então, se você quer ir pra uma noite de seresta... tem essa noite da Seresta, dia 28, às 7h30 da noite, sábado, ali na Escola Municipal Banco da Vitória, em frente ao posto de combustível, tá? Então tem aí o ingresso R$20, casadinha R$32. E é repete aí. Só os locais onde estão vendendo os ingressos.
Muito bem. Aí, Banco da Vitória, além das pastorais, desenvolvimento, os agentes, né? Do dia a dia da missão nossa na igreja ali, após a Santa Missa, para você que vai à missa, etc. Mas nós também temos ali, então, os pontos de venda, que é o próprio posto do Banco da Vitória, né? Nós temos ali o posto Farma, que é a farmácia do Carlos, todo mundo conhece como é a farmácia do Carlos, né? E nós temos também o Mercado Vitória, né? Então, que é ali também junto ao banco, povo nosso ali também da comunidade. Então, nós temos aí espalhados, né? Você que está na Barra aí, já vê, você que está aí no Barra Esperança também, já vê. Já se comunica também na Secretaria da Paróquia, né? Então, a nossa Secretaria Paroquial, ela é meio período ali. Então, ela está aberta na segunda-feira, das 9 às 13 horas, né? 1 da tarde. Uhum. E de terça a sexta, das 9 ao meio-dia e meia. E aos sábados, de 8 ao meio-dia. Então, é só você procurar a Secretaria Paroquial. A Renata está lá, sorridente, feliz da vida para te atender, tá certo?
Maravilha.
Então, fiquem à vontade. Aproveitando, quero mandar um abraço todo especial então para aqueles que estão nos ouvindo. Tem muita gente nos ouvindo aqui e fora. Eu compartilhei aí o link aí também nas nossas redes sociais. O povo, padre, eu vou ver. Vai ver se está de fora. Ver não vai não, mas vai escutar, né?
Quando então... as nossas câmeras estão ligadas, assiste pela fanpage do Facebook, pelo site da rádio, pelo YouTube, né, Marcos? Uhum. Tá desligada hoje. De vez em quando ela encrenca e não quer ligar,
não
é
acontece,
assim mesmo.
Né? E então, mandando um alô aí para todos vocês que estão aí nos ouvindo. E quero, de forma especial, mandar parabéns aí para a Ariana, lá da nossa comunidade que canta, que teve os gêmeos ontem.
Olha,
né?
Parabéns
então,
para ela.
Que Deus abençoe. Eu tenho que ver essas crianças aí, vão. Porque o bom de criança é novinho. Tu pega assim, pega acolá, é muito bom, né? Então, parabéns aí pela maternidade. Parabéns também ao pai e a toda a família. Afinal de contas, uma criança é sempre sinal de alegria. E é muito interessante ter nascido no mês de outubro essa criança, para nós católicos, cristãos, e que defende um processo...
A vida,
porque nasceu nesse tempo bonito em que a igreja, no dia 8, celebrou o dia do nascituro e tem gritado aí que a vida vale a pena, que a vida pertence a Deus e que não tem essa história de 12, 13 semanas. Não, um coração bateu, ali já acontece um amor de forma misteriosa.
Sempre, né? Pela vida. Padre, obrigada, tá?
Eu que agradeço.
Pela participação aqui no Jornal do Meio Dia. Até a próxima. Um abraço a todos da paróquia Nossa Senhora da Conceição aqui no bairro Banco da Vitória.
Eu que agradeço e na oportunidade, tamo junto. Deus abençoe.
Obrigado, Padre Ednilson.
12 horas e 36 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 43 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Supermercados Meira e Shopping Jequitibá. Como está liberada a participação do ouvinte, você pode, tá? Enviar sua mensagem aí para o WhatsApp da Gabi no 98829-1029. E a mensagem pode ser de texto, né? Uma mensagem escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocamos no ar. O Marcos Bezerra, tem mensagens aí dos ouvintes?
Temos sim, aqui no nosso WhatsApp, né? O pessoal continua participando. Boa tarde, Kátia. Manda um alô para minha mãe, Anitta. Ela está fazendo o almoço ligada no Jornal do Meio Dia. Ela é ouvinte assídua, né? Não perde o Jornal do Meio Dia por nada. É a Ivanete de Vila Cachoeira que está pedindo esse alô para a mãe.
Então, Ivanete de Vila Cachoeira, um abraço para você e obrigada, dona Anitta, pela audiência. Continue ligadinha aqui no Jornal do Meio Dia, tá bom, dona Anitta? Um abraço para a senhora.
Também quem manda boa tarde é o Newton César, né? Boa tarde, Kátia e Marcos. Estou ligado no Jornal do Meio Dia, programa maravilhoso. Manda alô para minha irmã Tânia José, Tânia José Carlos e Vistoso, e Rita e Silmara, todos ligados aí no jornal.
Obrigada, obrigada mesmo a cada um de vocês aí pela audiência. Diga, Marquinhos.
Olha, boa tarde, Kátia e Marcos, não quero me identificar, aqui em Vila Campinhos. Faz 8 dias que não cai água, né? E quando cai é bem fraca.
Ô, embasa. Solta água lá pro Vila Campinhos. Não deixa o povo assim, não, gente. Né? Não dá pra ficar sem água nesse calor. Né? E a água é essencial, né? Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia e Marcos. Sou moradora do Nossa Senhora da Vitória em Ilhéus. Não quero me identificar. Quero fazer uma reclamação sobre o posto de saúde, né? A marcadora de exame entrou de férias e não tem outra pessoa para substituí-la. Né? Então, não pode ficar aí o posto sem marcar exames, porque nós precisamos.
Qual Obrigada. É o posto?
O posto de saúde lá do Nossa Senhora da Vitória, em Leus.
Então tá aí, posto Nossa Senhora da Vitória, né? Funcionária...
Saiu de férias.
De férias, e o povo sem poder marcar exames, né? Fica inviável. Gente, qualquer... Seja empresa, ou órgão público, departamento público, quando sai um funcionário de férias, tem que ter outro para substituir, né?
Uhum.
Vai parar simplesmente aquele setor? Isso não existe. Mas aqui na saúde de Ilhéus, né? Tudo pode, né? Impressionante. É a atenção básica de complicada, não é à toa que está em último lugar. Quer dizer, estava em último, só pulou um degrau. Né? Dos 417 municípios, ele estava em último. Agora está na 416, neste número. Então, praticamente em último lugar ainda. Ilhéus, né? Uma cidade turística. Esse feriadão, nós tivemos aí 100% de lotação, Marcos Bezerra, tá? Na hotelaria. Glória a Deus, que bom, fico feliz por isso. Mas a cidade precisa avançar ainda, né? Em saúde, em infraestrutura, né? Porque só tem blá, blá, blá. Né? Conversa bonita, mas prática, na prática... Não é bem assim, Ilhéus, né? O maior hospital de Ilhéus, que é o Costa do Cacau, continua lá com superlotação. Por quê? Porque a atenção básica ela não funciona como deveria, né? Atualmente tem 153,6% de ocupação de internação. Aí no total, a ocupação total, né? 170,7%. Ainda é muito. Inclusive, viu, hoje aí tá sendo tudo terminando de pagar aí salários de funcionários, médicos, todos lá do Costa do Cacau, e não existe greve. Eu já conversei hoje com a direção, procurei saber, não existe a hipótese de greve. Realmente os sindicatos, cada um representando a sua categoria, tiveram conversas, mas ficou tudo organizado e não vai ter greve. O Hospital Costa do Cacau está funcionando normalmente, ok? Caso alguém precise do hospital, pode ir. Não tem greve lá, tá, gente? Não tem essa hipótese de greve. Até então. 12 horas e 48 minutos. Tem mais alguma mensagem para divulgar, Marcos Bezerra?
Não, tá tranquilo.
O pessoal tá light. Gente, só lembrando que amanhã, terça-feira, dia 17, é feriado em Ilhéus, porque dia 30, né, é dia do comerciário. Então, cada cidade antecipa a sua data. Ilhéus... O feriado dos comerciários vai ser amanhã, terça-feira, dia 17. Então, todo o comércio vai estar fechado, certo? Quer comprar alguma coisa no comércio e precisa urgente, vá logo hoje. Você tem até o fim do dia. Em Itabuna, o feriado comerciário foi antecipado para o dia 23, que é na segunda-feira. Não é isso, Marcos Bezerra?
Correto.
Dia 23, na segunda-feira, que vem, de hoje a 8, é o feriado dos comerciários lá em Itabuna, que também vai estar com comércio fechado, tá bom? Então, tá todo mundo agora avisado novamente aí, né? A gente começou a avisar desde a semana passada. Estão avisando novamente. Inclusive, em Salvador, né? Horários de shoppings, em centros comerciais são alterados. Em Salvador, também para o dia dos comerciários, tá? Então, o horário de funcionamento em alguns shoppings e centros comerciais foi alterado em Salvador, região metropolitana, hoje. Porque o feriado dos comerciários em Salvador, eles... anteciparam para hoje, viu, Marcos? Dia 16. Lá, por exemplo, O shopping está abrindo só praça de alimentação, de abrir o meio-dia, vai até as 9 da noite. Vários shoppings lá na capital baiana, tá? E lojas fechadas, né, gente? Feriado dos comerciários. Então, na capital baiana, o feriado dos comerciários foi antecipado para hoje, dia 16. Então, amanhã, dia 17, em Ilhéus, comércio tudo fechado. E em Itabuna, na próxima segunda-feira, dia 23. Tá bom?
É isso. Vamos aproveitar, Kátia, mandar um abração a todos os professores ouvindo o Jornal do Meio Dia. Ontem foi o Dia Nacional do Professor. E o professor Orlan também, da ADFAI, manda esse parabéns aí a todos os professores.
Então, parabéns a todos os nossos professores. Ontem foi o Dia Nacional do Professor, o professor que tem um papel fundamental na nossa educação. Então, parabéns a todos os nossos queridos professores, seja da educação básica, né, do fundamental, do ensino superior, todos os nossos queridos professores e mestres, doutores, todos são professores. Parabéns, parabéns e parabéns. Sempre vocês merecem, tá? 12 horas e 50 minutos. Vamos de mais informações, por gentileza, Marcos Bezerra. Ô, Marcos, que número alto, hein? 50 afogamentos foram registrados nas praias de Salvador em 2 semanas. Como assim, Marcos Bezerra?
É altíssimo. 50 afogamentos foram registrados em praias de Salvador somente nas 2 semanas iniciais de outubro. De acordo com a Coordenadoria de Salvamento Marítimo, Salvamar, são 818 casos ao longo do ano, número que se aproxima do volume total do ano passado, 904. Para evitar novos casos, a Salvamar monitora 28 quilômetros de praias entre o Jardim de Alá e Ipitanga, na região metropolitana de Salvador, além das Ilhas de Maré e dos Frades. Já o Batalhão Marítimo tem 112 homens que atuam em toda a orla e possui postos no Porto da Barra, Farol da Barra, Praia da Paciência, Buracão e Amaralina. Então é preciso que os banhistas atentem para as bandeiras nas praias. A bandeira vermelha diz que há um alto risco de afogamento. A bandeira verde, que o risco é de baixo afogamento. A bandeira amarela, risco moderado de afogamento. E a bandeira roxa, que existe perigo, né? Animais marinhos, inclusive tubarões. A recomendação da Salvamar é que não se tome banho em trechos com bandeiras amarelas, roxas ou vermelhas.
Então tá aí, né? É bom sempre fazermos esses alertas. Estamos aqui também situados numa cidade de praia, como Ilhéus. Então, você estiver na praia, né? Fique atento a essas bandeiras aí, que o salva-vidas sempre fixam. Aqui em Ilhéus eu costumo ver, às vezes, a amarela ou a vermelha, né? É. Geralmente. Eu nunca vi a roxa, eu nunca vi a verde.
A vermelha a gente vê sempre ali na Praia da Concha, no Morro de Pernambuco, ali.
Ali na Praia do Sul também, às vezes, a gente vê também. Então, muito cuidado quando você estiver na praia e ver aí bandeira vermelha, risco alto de afogamento, né? O mar tá bem agitado e propício para isso. Então, todo cuidado é pouco, ok, caro ouvinte? Mais alguma mensagem de ouvinte aí para divulgarmos, Marcos Bezerra?
Não, tranquilo.
Então, vou fazer resumir aqui um pouquinho para você algumas informações, né? A gente vem acompanhando essa questão aí, gente, lá em Israel, né? Essa guerra aqui, infelizmente, é uma realidade. E Israel diz que há 199 reféns nas mãos do Hamas, dentro da faixa de Gaza. Então, as forças de defesa de Israel afirmaram que há 199 reféns na faixa de Gaza, nas mãos do grupo extremista Hamas. De acordo com o contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz do órgão, os responsáveis pelos atos terroristas do dia 7 de outubro em diante, em território israelense, levaram muitos idosos, crianças e mulheres. Há algumas informações já confirmadas sobre esses reféns, segundo Hagari. E ele disse: estamos fazendo grandes esforços para tentar descobrir onde estão os reféns em Gaza e temos algumas dessas informações. Mas todas as operações estão sendo feitas com o máximo de cuidado. Não realizaremos um ataque que coloque em perigo o nosso povo. Esses reféns teriam sido capturados ainda no dia 7 de outubro, quando integrantes do Hamas atravessaram a fronteira entre Gaza e Israel e atacaram, entre outros alvos, colonatos e uma festa rave. Segundo a Israel, mais de 1.300 israelenses foram mortos naquele dia. Que coisa horrível, hein, gente? E ainda de acordo com as forças de defesa israelenses, pelo menos 291 soldados de Israel acabaram mortos. Hagari reafirmou que não há qualquer informação sobre cessar fogo na região da faixa de Gaza, como se esperava na noite de domingo, ontem. E o órgão, ao lado do Ministério da Defesa, confirmou que há um plano para retirar os moradores do norte de Israel que vivem na área até 2 quilômetros da fronteira com o Líbano. Então, as 28 comunidades incluídas no plano, tem 28 comunidades incluídas aí no plano, né? Informaram, inclusive, as forças de segurança israelenses. E, por outro lado, o Ministério da Saúde de Gaza contou pelo menos 2.750 palestinos mortos e 9.700 feridos, todos pelos ataques aéreos israelenses na faixa de Gaza desde os atos terroristas do Hamas. A agência de notícias Reuters informou que os ataques aéreos mataram 11 jornalistas palestinos em Gaza. Os números foram confirmados pelo Sindicato dos Jornalistas Palestinos. Que coisa, hein, Marcos?
Triste demais, né? A guerra não tem critérios, como a gente vê. Morrem crianças, homens, mulheres.
Muito, muito triste mesmo. E filha de brasileiros, né, está entre reféns do Hamas, né, diz a mãe. Uma família de judeus brasileiros que reside em Israel está vivendo o drama do sequestro da jovem Celeste, de 18 anos, capturada pelo grupo Hamas. No ataque dos extremistas a Israel, ao menos, né, como eu disse agora há pouco, 199 pessoas foram levadas para Gaza como reféns. Essa guerra aí iniciada em resposta e já mais de 4 mil mortos confirmados nos dois lados. Então, infelizmente, a Celeste, né, ela que é brasileira, está entre esses reféns. A Celeste é filha e neta de brasileiros. Ela trabalhava como cuidadora de crianças em uma escola infantil e desapareceu no início da guerra, no dia 7. Após 7 dias sem notícias dela, uma informação do exército israelense fez a família acreditar que a jovem deve estar entre os reféns do Hamas. A mãe de Celeste, a Gladys, desabafou sobre a falta de informações referentes à filha e relatou que está difícil reunir forças para continuar lutando para conseguir notícias. É, Marcos, é muito, muito, muito triste mesmo, muito preocupante. Estava vendo ontem, né, num canal de TV, mostrando também de uma... Sobre uma brasileira, né, muito jovem também, que faleceu lá, né, que foi morta lá por eles. Muito, muito triste mesmo. E essa é uma triste realidade, gente, essa guerra aí, né? Inclusive, reunião do Parlamento de Israel é interrompida e plenário é esvaziado também por ameaça de bomba. Vídeo mostra a brasileira que eu acabei de falar agora, que foi a Bruna Valenu, em bunker antes de ser morta pelo Hamas, né? Que circularam alguns vídeos, inclusive mostrando os terroristas chegando naquela rave, né? E matando as pessoas. Em Gaza, faltam sacos. Olha que horrível. Faltam saco para cadáveres, né? E é muito triste isso. E o Biden diz o seguinte sobre criança palestina morta com 26 facadas nos Estados Unidos. Ele disse: estou enojado. Muito triste mesmo, né? Israel e Hamas negam cessar fogo e abertura de portão para o Egito. Então a gente vai continuar aí acompanhando essa questão envolvendo essa guerra lá em Israel, né? E eu fico assim, às vezes, né, sem palavras, porque é um negócio muito, muito triste mesmo, infelizmente, pesadíssimo. Bem, Marcos, a gente vai finalizar o programa, faltando aqui um minutinho. Tem alguma mensagem que acaba de chegar aí?
Não.
Não tem como, então, agora só na quarta-feira. Gente, ó, pois é, vamos ter feriado amanhã, né? Feriado em Ilhéus amanhã, feriado dos comerciários, antecipado para amanhã, dia 17. Então, a gente já manda um abraço aí a todos os comerciários. Aproveite, né? Aproveitem o dia de vocês de folga, comemore, né? Sempre com muita prudência. A rádio vai fazer uma programação especial, né? Musical,
sim.
Para os nossos comerciários quando está de folga. Então, o Jornal do Meio Dia vai dar aquela parada e aí nós retornamos na quarta-feira, se assim Deus nos permitir, às 12 horas, tá? Então, um abraço a todos, bom feriado aí pra vocês. Descansem também, se puder. E até quarta-feira, às 12 horas. Um abraço a todos, abraço a você, Marcos, e até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Um abraço pra você e pra você, ouvinte, que acompanha o Jornal do Meio-Dia. A você, comerciário ilhense, né, de Ilhéus, aquele grande abraço também. Então, daqui a pouquinho, tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz. Você conferiu o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Unex. Meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em movimento. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.